Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos José Rabassa e Ricardo Quinteiro. Hoje estamos aqui para fazer o rescaldo então desta último fim de semana, onde já temos um campeão nacional, que é o Sporting. Ganha o seu 20º título, segundo o Autocarro 24, e Bruno Carvalho também. E portanto, obviamente tínhamos que acelerar esta data com o episódio nosso, para também darmos um bocadinho da nossa opinião sobre o que foi esta época. E portanto, Zé, começo por ti. Fala-me lá então deste Sporting, deste campeonato, de um Sporting que não partia como favorito. Portanto, o Benfica partia como grande favorito, não só apontado por nós, mas como por toda a gente no início da época, e o Sporting acaba com fazer apenas duas contratações e com isso consegui sagrar-se campeão, e acho que um justo campeão.
Aliás, segundo uma certa casa de apostas, que eu não vou dizer por respeito, que é a nossa querida patrocinadora, o Sporting tinha 16% de probabilidades de ser campeão. O Benfica tinha 50 e qualquer coisa, o Porto também estava ali perto do Benfica. E já fomos falando um pouco, durante a época, aquilo que foi o Sporting. Acho que foi uma equipa que, do início ao fim, curiosamente mantém sempre em primeiro, do início ao fim. Há aqueles... A altura em que fica empatado pontualmente com o Benfica na primeira posição. Mas é uma equipa, e isso nota a constância que foi o Sporting de primeira à última jornada, com alguns percalços pelo meio, mas que demonstraram ser exceções, quando muita gente até achava que seriam derrocadas na época e que seria a partir dali que o Sporting ia entrar numa espiral, ia começar a perder jogos, e isso não aconteceu. A equipa manteve-se sempre muito constante. O Ruben Amorim conseguiu montar este ano finalmente uma equipa que já revela alguma maturidade que ele próprio adquiriu, porque ele próprio não a tinha antes deste momento, a meu ver. Conseguiu montar uma equipa muito competitiva, forte a defender, muito forte a atacar, com dinâmicas muito variadas, uma variabilidade de jogo fantástica, muitas soluções dentro de um plantel que se figurava muito curto. A gente a vaticinava que o Sporting, quando chegasse à Europa, ou quando chegasse ali a janeiro, fevereiro, março, são meses sempre muito decisivos e com muita densidade de jogos, o Sporting ia escorregar, porque não tinha grandes soluções. Eu próprio achei que isso ia acontecer, e isso não aconteceu, porque o Sporting, dentro do plantel curto que tinha, tudo foram soluções. Todos os jogadores tinham alguma coisa a acrescentar, todos os jogadores tinham um momento em que entravam e conseguiam ser decisivos, ou conseguiam fazer uma boa performance. Isso para mim é que é decisivo para este Sporting. A competência na montagem do plantel, a competência na maturação destas dinâmicas todas, nesta variabilidade de jogo, e depois a capacidade de conseguir movimentar todo um plantel, os que participavam mais, os que participavam menos, os mais creditados e os menos creditados, todos foram solução. O que não aconteceu noutras equipas. O Porto tem jogador de treinar à parte, porque jogaram mal meia dúzia de jogos. O Benfica, até esta altura, não encontrou o seu ponto de lança titular. Ou seja, no Sporting houve sempre grande definição e houve sempre um grande planeamento. E o treinador, e a equipa técnica e a estrutura sempre demonstraram que contavam com todos. Acho que isso foi essencial. Uhum.
Sim, e acho, como eu tinha dito, eu acho que o Sporting é obviamente um justo vencedor do campeonato. Foi a equipa mais regular, a equipa que praticou o melhor futebol de forma mais constante, constante, mas que evoluiu ainda assim ao longo da época. Fez uma aposta cirúrgica no mercado, apenas duas contratações para o imediato. Eu lembro-me de falar aqui com vocês na altura do Fresneda, que efetivamente me parecia ser uma aposta. Ele teve ilusionado, mas ainda assim me parecia uma aposta mais para o médio prazo, e acabou por que se confirmar. Também mérito de Jenny Katam, que obrigou, portanto, que não obrigou a que o Fresneda tivesse que se impor tão rápido no plantel. Dois reforços que se encaixaram que nem uma luva no plantel, no modelo da Mourinho. Mas o mais interessante é isso mesmo, é perceber que uma equipa praticamente igual à do ano passado, ou seja, que ficou em quarto lugar, que estava arredada de todas as competições já na altura da passagem de ano, apenas dois reforços, foi capaz de se tornar, portanto, no espaço de um ano, na melhor equipa, portanto, a praticar futebol em Portugal. Mostra aqui também algum da parte de Varandas, que eu também mais à frente quero referir, mas em ter, não ter cedido à tentação de despedir o Ruben Amorim, e mostra também o facto desta evolução, mostra, de um ano para o outro, mostra a importância de consolidar um modelo. Mais do que as individualidades, consolidar um modelo.
Tu disseste dois reforços, mas a de notar que há mais reforços.
É isso, mas já lá vou, já lá vou. Também é isso, também é isso. E lá está, mostra que este modelo permitiu ao Sporting, é um modelo muito híbrido, é um modelo que tanto consegue jogar contra blocos baixos, contra blocos altos. Isto aqui introduziu uma nova variabilidade no Sporting, que é completamente diferente do Sporting de que foi campeão em 2021. É um Sporting que tanto controla desde trás, passa a transitar rápido, portanto, consegue atuar perante vários cenários. E, lá está, este facto de haver um modelo consolidado permitiu isto que tu me dizes, que é, nós no início do plantel, no início da temporada, ninguém dizia que o Sporting tinha um plantel completo, era um plantel curto, parecia curto, até se dizia que havia vários jogadores que acabavam por comatar várias posições, mas há um caso aqui muito relevante, é que há vários jogadores que se tornaram reforços portanto, ao longo da época, e eu queria destacá-los individualmente. É o Jenny Katamo, veio preencher uma lacuna clara na equipa, é um 3-4-3, precisa de alas que deem profundidade ao ataque, que deem largura para que os extremos do Sporting possam jogar por dentro. Foi essencial num dos jogos mais decisivos da temporada, que é a vitória contra o Benfica. Tens Eduardo Quaresma, um grande salto de maturidade, mas também grande mérito de Amorim, por nunca ter deixado de acreditar num jogador, que inclusive foi aposta primeiro que Inácio na equipa principal, na altura, na primeira metade da época de Ruben Amorim ao serviço do Sporting. Daniel Bragança, grande regresso de lesão, um jogador que passa por uma lesão difícil, uma lesão que poderia condicionar a sua carreira, volta ainda mais forte, volta um médio mais completo, muito melhor chegada à frente
também
da baliza. Com números, sim, cresceu muito com a época, cresceu com a equipa, lá está. Ou seja, o modelo consolidado também permitiu a estes jogadores crescer. Se calhar, noutro cenário, não acontecia. É um jogador que se tornou muito mais agressivo na pressão. Era aquela questão, há 4 anos, o próprio Ruben Amorim dizia: eu tenho pena de não poder pôr o Bragança a jogar, mas ele neste modelo não encaixa. E agora encaixa. Portanto, vê-se aqui que sem a evolução de Daniel Bragança era impossível que ele fosse encaixar neste modelo. E depois, por último, Trincão, que recuperou a confiança, largou a mochila, roubou se calhar a confiança ao Marcos Edwards. E, portanto, foi um grande destaque a partir de janeiro. E eu, antes de passar a palavra portanto, ao Quinto, só queria dar aqui um dado muito interessante e que mostra também que houve uma boa gestão do plantel. No Sporting tem 18 jogadores com mais de 1.500 minutos, sendo que, por exemplo, em comparação, nenhum tem mais de 4.000, o que tem mais é Gyökeres com 3.800. O Benfica tem apenas 14 jogadores com mais de 1.500 minutos, com um plantel muito mais extenso. Tem 8, e o Benfica tem 8 jogadores acima dos 3.900. Ou seja, tem 8 jogadores com mais minutos que o Gyökeres. Portanto, aqui vê-se bem a diferença. E só para concluir, o Porto tem 13 acima desses minutos.
Nós já temos na nossa página, e foi uma notícia que circulou pelos vários meios de comunicação, julgo que foi ali meio de abril, talvez início de abril, o Benfica era a única equipa da Europa com jogadores com mais de 3.000 minutos. Isso também nota muito, quer dizer, o fechamento do plantel do Benfica.
É isso.
Já se tinha verificado no ano passado, mas com sucesso. Este ano com menos sucesso é que o Benfica fechou muito o seu plantel, reduziu muito as suas opções válidas e também denota que se calhar já lá vamos, mas o Roger Schmidt perdeu o balneário com todos estes episódios sucessivos e isso também não traz...
E fez uma má gestão do plantel, mas sim, vamos passar aqui...
Eu queria só dizer que o Jenny Katamo veio comatar a falha do Edwards, porque o Edwards tem uma época muito abaixo do normal e o Sporting não tem outro driblador daquele género.
Sim,
passos curtos, drible curto, e o Jenny Katamo veio preencher essa lacuna que o Marcos Edwards deixa.
Bem, boa noite a todos, em primeiro lugar. Dar os parabéns, evidentemente, ao Sporting pela conquista de mais um campeonato. Justíssimo. Uma época excelente do Sporting em todas as suas vertentes. Porque eu entendo que os campeonatos começam-se a ganhar antes deles começarem, portanto o mercado é sempre decisivo. Uma nota para a excelente, mais uma vez, já à semelhança daquilo que tinha acontecido da primeira vez que o Sporting tinha sido campeão, a fazer um mercado de excelência, alguns números interessantes, teve de receita 123 milhões e 500 mil euros e um investimento na ordem dos 61 milhões e 400 mil euros, 450, portanto isto prefaz um lucro de 62 milhões, algo que podemos dizer que é algo arriscado, quando, ainda que muito destes 120 e tal milhões tenha sido em excedentes, não deixa de ser um valor assinalável para uma equipa que vai encarar um campeonato.
Mas que o Pedro Porro também entrou para essas contas?
Entra para essas contas, naturalmente, mas, ou seja, só para dizer que uma equipa que vem de um quarto lugar atacar assim o mercado é ousado, mas feito por grandes obreiros que sabem muito bem o que é que estão a fazer e que estão a levar o Sporting a um patamar que eu, na minha vida, nunca assisti. Isto é a nota preliminar. Para terminar a questão do mercado, acho que Ilmand e Gyökeres são reforços, uma mais-valia tremenda. O Gyökeres é a figura do campeonato, já como vinhamos a antever, lembro-me no episódio do Rei do Bacalhau, em que dissemos, eu disse, e vocês concordaram também, que o Gyökeres marca uma era, é aquele jogador talismã, não só pelo aquilo que entrega ao jogo, mas também por toda a mobilização, quer de imprensa, quer de adeptos, que gera em seu torno. E, portanto, é a grande figura do campeonato. E, portanto, uma palavra de protagonismo para ele. Depois Ilmand, falaram e bem, Jenny Katam, sobretudo, a partir da segunda volta, começa a ganhar um protagonismo que atingiu o seu corolário naquele que é o jogo do título, que é o Sporting Benfica em Alvalade, naturalmente. E, portanto, tudo isto fizeram com que esta aura em torno do Sporting fosse ganhando cada vez mais volume e terminasse com a conquista mais do que merecida do campeonato. Sobre o Benfica já lá iremos. E para não ser repetitivo, queria só, porque não tivemos a oportunidade de falar disso, queria só destacar um homem que em toda a linha, exceto num momento, a meu ver, é brilhante e é o grande responsável pelo sucesso do Sporting, que é o Ruben Amorim, naturalmente. A título de curiosidade, fui ver, é o sócio número 18.301 do Sporting Lisboa e Benfica, portanto também é uma nota
mas ainda paga
curiosa. Não sei, nem sei se a contagem ainda tem isto, mas em 1985, ano em que nasceu e em que se tornou sócio, este era o seu número. E eu acho que o Ruben, porque eu tenho uma grande admiração, e acho que é por mais deste tipo de treinadores e destes agentes do jogo que se querem, desde logo pela qualidade intrínseca que tem e depois pela postura que vai tendo. Mas como todos, comete erros, a meu ver é um erro, e que não tivemos aqui a oportunidade de falar, que é e que tem eco naquilo que é o futuro do Sporting, é esta novela toda que se criou em torno de Ruben sai ou não sai, pelos vistos vai ficar, mas eu queria fazer aqui uma cronologia daquilo que foram esses dias de Ruben Amorim. Ruben Amorim num dia está a sair em Tires, creio eu, a apanhar um voo para Londres, ao que tudo indica. Vai lá, faz o que tem a fazer, ao que sabe, para contactar com outros clubes, ainda para mais numa semana altamente decisiva, que é a semana do Clássico, que o Sporting até lhe começou a correr muito mal e depois, lá está, salvo pela grande figura do campeonato, acaba por não perder. Regressa, faz, para mim, aquela que é a pior conferência de imprensa do Ruben Amorim desde que está ao leme do Sporting, onde enfatiza pontos que nunca foram sequer levantados pela imprensa ou pela comunicação social como um todo, que é que se ele viajou em segredo ou não, e depois
se a equipa sabia, se o staff sabia.
E depois começa a dizer que passou por não sei quantas pessoas e, portanto, estava tudo informado. Não é esse o tema, acho que não é esse o assunto, se foi escondido ou se não foi escondido. O tema é que foi. E, portanto, para ir, quer queiramos, quer não, ao ir, está a mostrar interesse. Não digo necessariamente em ir embora, mas pelo menos em estudar a possibilidade de ir embora. Isto com o campeonato ainda em curso e em semana de clássico. Ao que parece, leva uma tampa, porque volta de mãos a abanar, ainda que diga, faz aquele compasso de espera, a dizer que falamos sábado. No dia a seguir, ou dois dias depois, o Liverpool anuncia, que era o clube que se falava como mais pretendido pelo Ruben, atendendo a todos os que estão disponíveis, O Liverpool anuncia treinador, ou dá indicações para que se anuncie treinador. E o Ruben começa, em conferências de imprensa, a falar, a meu ver, como se não tivesse contrato. Como se não tivesse mais 2 anos de contrato. Porque começa a dizer coisas como tenho que pensar na minha carreira, se vai correr bem ou se vai correr mal. Tenho que pensar também na fase em que se encontra os meus filhos, se é positivo para eles ou não. Mas ninguém lhe diz, Ruben, desculpa, mas tu tens contrato com o Sporting. Isto não depende bem só de ti, a decisão de ir embora ou não. Depois, o Sporting conquista muito bem o campeonato, numa demonstração de fraqueza e de desinspiração total daquilo que é a equipa do Benfica. Acho que esse jogo em Famalicão é o reflexo de uma época inteira. E chega ao Marquês e faz aquele momento do drop the mic, em que diz, vamos ver se não conseguimos ser bicampeões. Pronto, eu acho que isto, se não fosse, para não ser exaustivo, eu acho que se isto não fosse a lua de mel e o estado de graça em que o Ruben Amorim tem para com os adeptos do Sporting, e muito bem, porque fez por isso, isto jamais passava em colmo. Jamais.
Mas também nunca o faria, e, portanto, se não tivesse esse crédito.
Pois, está bem, mas eu acho que isto é semelhante a uma pequena traição. É alguém que tem interesse em trair o parceiro ou a parceira com quem está, vai dar uns beijos fora.
Mas tu jogas com créditos que tens,
leva uma tampa, não consegue a nova parceira ou o novo parceiro que quer, volta para dentro e diz que é isto que quer e que sempre quis e que adora.
Não, mas
isto é que a mim mete alguma coisa. Deixa-me só acabar.
Isto é uma novela. Isto é uma novela.
Deixa-me só acabar. E portanto, haver este comportamento e ninguém achar isto estranho, é que a mim, passa a redundância, me estranha mesmo muito. Mas ok, está tudo bem. Acho que o Sport.
Mas o que é que não achou estranho? Toda a gente achou estranho. Este prémio agora pareceu abrir na conferência de imprensa, não é?
Ninguém criticou. Eu vi um marquês inteiro em apote. Não, a celebrar as palavras dele. Ele mete a gracinha do. Isto tem que acabar cedo, que amanhã tenho um voo para apanhar.
Sim, é ambiente de festa, quer dizer, as pessoas ali não estão para.
É alguém a vangloriar-se que traiu alguém.
Não, isso não é verdade.
Ou que teve a ideia ou o interesse em atraiçoar alguém.
É aquele velho conceito chamado humor também que existe. Pois,
está bem. Nós chamamos uma declaração não séria, não é?
Ele está numa festa, ele disse aqui um com humor, aquilo. Claro. Pronto,
acho que tem que particularmente.
Aliás, é a melhor forma dele deitar água sobre a fogueira, sim, mas
acho que é mais sacudir água do que a pote, do que tirar água sobre a fogueira. Mas
ninguém não tira.
Eu tenho uma opinião, assim,
não me faz sentido, ou seja, eu nas coisas sou muito liberal, quero ir falar com. Nós todos trabalhamos. Nos nossos sítios. Já todos.
Foi incrível.
Eduardo, as coisas estão.
Estava assim.
Nem queiram saber os onde nós trabalhamos.
Já todos nós mudámos de emprego alguma vez na nossa vida. Já todos nós falámos com entidades que nos queriam recrutar.
Ou havia essa possibilidade.
Não é comparável.
Calma, já lá vou. Quando o Mourinho sai do Porto para o Chelsea.
Quanto muito é como se saísse às 3 da tarde para ter uma entrevista noutro sítio.
Ele foi na folga, portanto. Quanto muito essa função sábado.
Não, mas está em competição. Está em semana de, sim, mas de título.
Mas vamos ver, o Mourinho, sim, quando, é, né, o Mourinho, no quando vai. Isto. O Mourinho em 2004 quando vai para o Chelsea, aquilo foi que é combinado a seguir à final
do jogo. Já estava.
Mas para já eu não desculparia um erro com o outro.
Não, mas calma. O Vilas Boas, quando vai para o Chelsea, foi
falado. Esse foi efetivamente mais tarde, porque ele até iniciar para a época.
O Mourinho, quando vai no. Eu estou a dizer Mourinho porque são episódios.
Mas podes arranjar N exemplos maus.
O Mourinho vai para o Real, começa a chorar na final da Champions.
Podes arranjar N exemplos maus.
O Ruben Amorim é sujeito a este escrutínio porque foi apanhado. É tão simples quanto isso.
Mas sabia que ia ser.
Não sabia que ia ser ou não. O Mourinho, os dirigentes do Real Madrid não foram apanhados em Milão quando foram entrevistar o Mourinho ou quando foram falar com o Mourinho.
Não, mas ele quando vai para a Champions, ele, antes da final da Champions já estava dado como certo, já tinha sido falado.
Pronto, ou seja, essas coisas, isto é um negócio. De longe de mim, acho que o Ruben Amorim é um excelente treinador. Acho que faria muito bem ficar no Sporting mais uma época ou mais duas épocas ou o que for. Mas de longe de mim achar que o Ruben Amorim
quando chega uma proposta do Liverpool, ou que fosse do...
Não chegou
proposta
não fosse, nenhuma.
Dizer, ou uma abordagem, ou um início de conversa, dizer... Não, eu não falo com rigorosamente
até ao final da época.
Não falo com...
Até ao final da época, o Liverpool já ia ter outro treinador. Até porque não servia assim tanto as intenções do Liverpool.
Talvez.
Se não pode esperar uma semana ou duas...
Mas eu não vejo mal isso.
Desculpa lá.
Isso está errado.
Desculpa lá. Se não pode esperar uma semana nem...
Não, está errado. Tem que ser planeada antes.
Não, isso está errado. Porque Inglaterra, e isso aqui foi explicado por vários... Por vários comentadores, o esquema das entrevistas é algo que existe em Inglaterra. O Ruben Amorim não foi o único a ser entrevistado pelo Liverpool ou pelo West Ham.
O Arne Slot foi entrevistado antes e não houve nenhum caso à volta disso. Quer dizer,
não, o Arne Slot afirma. E aí, agora, mas eu não sei se queres concluir. Eu concordo contigo, obviamente, que é uma mancha na época brilhante do Ruben Amorim. Não discordo disso. Aliás, e concordo também contigo, que já tínhamos falado sobre isto, que a conferência de imprensa dele foi talvez o pior momento de comunicação dele à frente do Sporting. Para mim está claro, óbvio, porque ele aí é que devia ter sido sensato. Ele devia ter dito, eu fui ali, efetivamente, não resultou, até porque agora ele vem dizer que fica. Mas fica porquê?
Não o quiser. Pronto,
ou seja, aqui houve a chamada falsa sensatez de vir... com um discurso de pedir desculpas, mas é uma desculpa desviada, concordo plenamente. Agora há outra questão, que é a questão primeiro do crédito, que ele sabe que o tinha, nunca o faria.
Ele fala como se não tivesse contrato, ele a decidir.
Mas eu também não quero alongar muito sobre isso, porque estamos a fazer de um episódio de campeonato um episódio de Ruben Amorim. Mas ele sabe que tem crédito e depois isto é o que tem sido falado e foi falado em Inglaterra e eu queria também, acho que as pessoas, porque eu vi isto no Twitter por vários jornalistas ingleses e também por portugueses, incluindo o Bruno Andrade que já esteve cá, aquilo foi claramente uma jogada do agente dele ir para lá na terça-feira para ser entrevistado pelo West Ham para pressionar o Liverpool. Tanto é que no dia a seguir o treinador do Feyenoord, que também está em atividade, disse numa conferência de imprensa: eu quero ser o próximo treinador do Liverpool, publicamente. Ou seja, isto disputou aquilo que ele achava que era uma pressão para ser ele escolhido para o Liverpool, uma pressão contrária que fez com que o Liverpool antecipasse os contactos com o Arne Slot. Agora é uma questão, tu quando falaste da namorada que traga-te não sei o quê, não há nenhum treinador a treinar em Portugal na história que se tivesse a oportunidade de ir para o Liverpool a recusava.
Sem dúvida.
Ou esperava sequer um mês que o campeonato acabasse e que outro roubasse o lugar. Portanto, o Ruben Amorim viu ali uma oportunidade de ouro na carreira dele, que é de ouro para ele ou para qualquer um.
Então, escusa,
até o Ruben Amorim, neste momento, se o Liverpool viesse, ia a correr.
Então, escusa daquele discurso a seguir.
É isso, tudo bem. Agora, a questão do namorado ou não namorada, é claramente uma pessoa que está feliz no Sporting, nem vai ficar descontente se ficar no Sporting. Portanto, agora, foi recusado por um grande clube que era claramente um projeto de carreira. E por ele saber que neste momento não há mais nenhuma porta aberta, pode haver, mas não, porque eu acho que há o Chelsea United, mas eu tenho muitas dúvidas que ele fique, ele tem aqui uma grande oportunidade. E aqui passo para outra questão, que é que ele afirma o bicampeonato, é efetivamente uma realidade. Porque o Sporting tem um modelo bastante consolidado, como nós referimos, vai perder poucos jogadores, certamente. Eu diria que vai perder um central e o Guiocas. Portanto,
mas o
cenário de mercado será este? Ou perde o central e mais um jogador? Portanto, ou seja, ou o central e o Guiocas.
Eu acredito que seja Diomande e Guiocas.
O plantel não vai mexer muito. Vai perder, obviamente, a grande referência que é o Guiocas, que é, e como tu disseste, marca uma era, se o melhor jogador em termos de contribuições para gol desde Jardel. Portanto, é uma época estrondosa. Neste momento só o Ronaldo é que tem mais contribuições para gol que ele no mundo. Mas é isso. Sim, nesta época 23-24. E portanto, ele vê aqui uma oportunidade de ser bicampeão. Se for bicampeão, efetivamente, sai com um crédito ainda mais reforçado, com mais possibilidade de chegar a uma equipa maior. Se não for bicampeão, a não ser que faça uma época muito fraca, que eu tenho dúvidas, vai continuar a ser com um grande crédito. É um treinador que dá dois campeonatos ao Sporting, que reestruturou a equipa e, portanto, acho que não é por aí. Teve um episódio infeliz, mas...
Exatamente, e foi assim que eu comecei, que não mancha de todo, como um todo...
Sim, não é essa novela do amor pelo amor.
A maneira de estar do Amorim, que eu me revejo e portanto, tenho todo o meu crédito de uma lá
também. Presidente, nem o atual presidente do Porto resistiu ao seu amor pelo Chelsea, portanto...
E também não sabemos
se... Porque isso é o carreira do treinador. O treinador é para só, o treinador que quer subir.
Queria só com nota final, para rematar com o Sporting e para fazer ponto para o Benfica, que pós ataque à academia, Sporting tem 7 títulos, 2 campeonatos, 3 taças de liga, 1 taça de Portugal e 1 supertaça. E o Benfica tem apenas e só 4. 2 campeonatos e 2 supertaças.
É,
mostra bem.
Neste momento, o Frederico Varandas é o presidente em função
mais titular.
Pá, também é assim. É daquelas. Esse é daquelas coisas que. Ok, só na primeira jornada, porque o Portimonense ganhou o jogo, está em primeiro. Opa, está bem, começou agora. Começou agora o campeonato. Mas isto
só para mostrar que aquele Sporting estava naturalmente em reestruturação e atravessar uma grande crise. Há 6 anos, não é? Está a fazer agora 6 anos em maio, ganhou mais 3 títulos do que aquele clube que se dizia que estava numa pujança brutal e acima de todos, 10 anos à frente, como se ouviu muitas vezes, à frente de todos os outros. Sim. É só isto que eu
quero dizer. Eu acho que cada vez mais em Portugal é impossível haver uma homogeneidade do parque de um clube só. Acho que cada vez, acho que isso é muito, muito, muito difícil.
Sim, eu acho que o Porto e o Sporting, com as condições que o Benfica tem, fariam bem mais.
Não, eu diria que é impossível onde eles tiverem uma geração. As condições em que os três trabalham na formação. A capacidade que os três têm de lançar jogadores para fora e de faturar milhões com os jogadores. É muito difícil haver uma homogeneidade num clube.
Eu acho
muito difícil.
Eu acho que é possível haver uma forte tendência, ou seja, eu acho que é impossível haver um heptacampeonato ou um decacampeonato.
Acho isso
mas isso porquê?
Obviamente acho possível períodos de tricampeonato.
Porque nós conseguimos perceber que é facilmente... Mesmo o Benfica, numa época má, faz 80 pontos. Ou vai fazer 82, 80, pronto, vai fazer 82 pontos. Portanto, não é, o Sporting já perdeu campeonatos com 85, o recorde do Sporting é 86 e perdeu com 85 também com o Ruben Amorim. Portanto, já perdeu 2 campeonatos. Ou seja, em Portugal, tu podes fazer uma grande época, mas o teu rival, opa, por um detalhe de um jogo, não ganhou e, não é, e tu até podes ser até efetivamente mais forte.
Acho que isso é positivo, acho que isso é positivo.
Sim, exato. Ou seja, agora. Hegemonia, o que é o sentido da hegemonia? O Benfica teve poderio financeiro, ganhou muito dinheiro que foi mal investido, mas já lá vamos. E eu só queria concluir por destacar exatamente o que ele referiu, Varandas, falaste do Benfica, mas nesses últimos, tanto desde que ele é presidente, só o Porto tem mais títulos, tem 9, há 2 finais a disputar agora contra o Porto, que podem fazer com que o Frederico Varandas iguale tanto o Porto desde que é presidente, mas é um presidente que cresceu com o projeto que ele próprio criou, portanto. É um presidente que cometeu muitos erros ao início, ele próprio é um presidente que comunica mal e, portanto, há que reconhecer esse lado de Frederico Varandas de ter tido fazer uma autoprospeção àquilo que é a sua própria, às suas próprias debilidades, delegar para quem tem que delegar, porque isso também é importante. Uma estrutura forte faz um presidente forte, claro. Que é aquilo que aconteceu agora, que fez o Porto desmoronar-se. Tu tens um presidente que sempre foi um presidente forte, mas com uma estrutura fraca também veio por aí abaixo. E aqui aconteceu exatamente o contrário. Rodeou-se de pessoas capacitadas, que é na área financeira, fez uma grande reestruturação financeira do clube. É uma pessoa que comunica mal, tanto que nos 2 títulos, ele praticamente, nos 2 anos de título, praticamente não falou. Sim. Esta época não falou, em 2021 também não. Basicamente não falou. E há que dar mérito nisso.
Mas há uma entrevista depois do primeiro título que ele diz que não fala por opção, ou seja, sinceramente para esconder as limitações que tem de comunicação. Mas também porque acha que o espaço e o mérito é do treinador, sim, e dos jogadores, e acho que isso também fica bem. É um presidente que, desde o primeiro momento, teve que resistir contra a minoria ruidosa que fez muito barulho na altura, contra muita contestação, e mesmo assim é o primeiro presidente em 20 anos que foi campeão. E consegue 2 títulos em 4 anos.
E depois está aqui a oportunidade, lá está, como o Ana Maria referiu, de poder ser bicampeão, ou seja, e de poder tirar o Sporting deste, porque o Sporting ainda continua naquela janela dos 2 títulos a cada.
Sim,
ainda pode voltar a. Portanto, ou seja, ainda não ultrapassou a barreira psicológica de ter 3 títulos num curto espaço de tempo. Portanto, é uma missão que ele tem pela frente. Antes de passarmos ao Benfica, eu só queria, portanto, colocar aqui uma questão para reflexão, tanto para a vossa e para aí, se quiserem deixar nos comentários. É, Pote e Coates podem se assumir como lendas do clube já, portanto, sobretudo como os dois os dois grandes jogadores intimamente ligados aos 2 títulos do clube.
Eu acho que sim, eu acho que sobretudo Coates, porque é uma figura, podem ser carismática à maneira dele, à maneira calada e tranquila dele. Acho que já é uma referência do Sporting. Está no Sporting, julgo que esta é a 9ª época ou 8ª época, vais-me corrigir certamente. Sempre com algum rendimento, houve épocas em que de facto esteve em subrendimento, mas
mas nos últimos 4 anos, sobretudo, tem tido um rendimento fantástico. Acho que já é uma lenda do clube. Acho
foi de vilão, é herói.
Conseguiu ser o melhor jogador da liga no momento em que o Sporting é campeão pela primeira vez com sim, o Ruben. O Pote, ainda é um jogador muito jovem, eu acho que depende da carreira que fizer, mas não vejo porque não. Foi o melhor marcador no ano do primeiro título.
São 76 golos e 42 assistências em 4 épocas.
Sim, faz 4 épocas com um grande nível e
não sei.
Acho que pode ser uma grande referência do Sporting.
Acho que pouco, nem sequer ponta de lança do Sporting terão nos últimos 30 ou 40 anos, à exceção de um ou dois, tenham feito números como o Pedro Gonçalves. Que é absolutamente decisivo no primeiro e que agora pronto, só foi ofuscado também porque havia, claro, porque havia vitória.
Mas faz uma grande época, finalmente, outra vez, fazer uma grande época.
Pronto. Concluímos assim aqui a parte do Sporting, também que teve o devido destaque devido ao campeonato, conquistou e passando agora também para o segundo lugar.
Ah, pera, deixa-me só fazer aquela coisa de todos os jogadores contam. Queria só deixar.
Também me lembraste agora de uma coisa, mas para mim é só uma nota de 10 notas. Segundos.
Para mostrar que todos contam, o Sporting acaba o derby com o Benfica, em que tinha que ganhar, não estavam igual o meio-campo é a Bragança e com o Endredi, e o Sporting à procura do gol da vitória. E tanto que todos contam que o Sporting pode acabar a época com 4 guarda-redes diferentes a jogar na Liga Portuguesa. Como se tem falado, pode jogar Diogo Pinto e Francisco Silva.
Ou o Paulinho também, ou já ouvi dizer que pode jogar.
Ou 5 guarda-redes diferentes na Primeira Liga.
E todos contam, assim, e o Ruben Amorim fez questão de dizer isso no Marquês, que pediu uma salva de palmas para todo o staff, roupeiros e etc. Portanto, também nesse capítulo todos contam no Sporting e muito bem.
Sim, só queria, pronto, também para provar um bocado aquilo que foi a evolução do Sporting. Portanto, o Sporting passou, tinha aqui só para passar ali uma frase que eu gostei, que passou por mim aqui há pouco tempo e eu decidi guardar, que é o Sporting passou deste tipo de comunicação, acho que estivemos bem até aos 6 minutos e meio, por Marcelo Kaiser. Portanto, para um Sporting que efetivamente agora tem um...
Pá, eu não posso falar, eu simpatizava muito com o Kaiser, sobretudo na primeira época em que ele entra a meio, mas pronto, depois não...
Mas é só para deixar aqui esta bela declaração. Se calhar...
as minhas equipas fantasy, o nome da equipa é Kaiser Ball. Não sei se
ficou assim. Conhecido. Foi assim. O primeiro jogo foi contra o Lusitano Vilmoinhos em Viseu. Vamos passar ao Benfica, pronto, segundo lugar. Portanto, uma época.
E tentar às vezes falar do Benfica. Me segura aqui.
Eu vi que ele traz ali umas. Eu vi que ele trazia ali umas tabelas, mas gostei. Mas já usaste a tabela, não já? Usaste a tabela. Mas já é profissional, trazer tabelas, eu gostei muito.
Não,
mas,
lá, é uma da manhã, moço.
É uma da manhã para ti. Mas pronto, vamos passar ao Benfica. Pá, é obviamente uma grande desilusão esta época, perante todo o investimento que foi feito, tudo aquilo que estava à volta do Benfica e dado como grande favorito. Portanto, peço-te a ti que faças a tua primeira reflexão sobre esta época.
Eu trago aqui vários pontos que me fui lembrando ao longo da semana, portanto, se eu me perder em alguns, depois vocês também me vão buscar. Acho que é evidente que é uma época terrível, terrível, do Benfica a vários níveis. E começo já pelo aquilo que eu acho que vai ser o próximo passo para depois voltar atrás. Acho que para o ano é um ano decisivo para o Presidente Rui Costa, até porque estamos a falar de um ano... De eleições para o clube.
Já um candidato?
E num mandato onde até agora só ganhou um campeonato nacional, é francamente curto, e ainda que seja uma figura que, com todo o mérito, é altamente querida pelo povo benfiquista, acho que pode ser, já está a ser posta em causa a sua liderança, mas poderá ser ainda mais agudizada caso não vença o próximo campeonato. Ainda assim, acho que não é suficiente para que Rui Costa tenha lugar em perigo. É a minha convicção. Acho que vai pôr também a cabeça por Schmidt. Portanto, acho que a minha convicção é que Schmidt, para o ano, apesar desta constatação toda, irá continuar. Apesar de duas épocas absolutamente distintas, sendo que hoje somos aqui convidados para falar da presente época, onde não existiu qualquer planeamento. Eu acho que o Benfica tem uma gestão atualmente, faz lembrar uma gestão de mercearia, que é feita domingo a domingo. Isso a vários níveis, desde a política de contratações, o quem é que se vai buscar, depois vai-se buscar os jogadores como o Bernat à última da hora para colmatar uma eventual não adaptação ao Jurasek, ou que já nem nos lembramos que jogou no Benfica, mas jogou e foi esta época. Depois vimos Austins a fazer piscinas entre as laterais, nunca exponenciando todo o seu futebol, foi o bombeiro do Benfica. Se calhar tinha dado jeito de perceber que o Carreras, só o facto de pé esquerdo e rotinas laterais esquerdas, se calhar ajuda para ter mais minutos esta época. Ele que superou, creio eu, os números de Grimaldo na sua primeira época do Benfica, em 15-16, que chegou em janeiro também. O meio-campo foi uma autêntica incógnita ao longo do meio-campo, sendo que a única constante foi João Neves, e com todo o mérito. Tardou em perceber que Florentino devia ser absolutamente essencial naquele 11, mas mesmo assim, no último jogo, consegue tirá-lo e perder o campeonato para o Sporting. Não só por isso, mas também porque é um pêndulo na equipa do Benfica. Política de ponta de lança do pior que eu já vi no Benfica. O único que eu acho que meto créditos nele é o Marcos Leonardo. Acho que efetivamente pela acutilância que tem para a baliza, pelo menos só isso já é diferenciador para com os outros. Tem números de defesa central, 3 golos numa época, são números. Otamendi tem 4, só para que se perceba. Artur Cabral disse aqui desde a primeira hora e mantém. Artur Cabral, Picanhas, Carlão, como lhe queiram chamar. Tem números absolutamente ridículos. Esta recepção, deixa-me acabar. Esta recepção do ainda agora que o Famalicão, pá, vergonhoso. Não parece minimamente comprometido com o jogo.
No cuidado com a falar do Picanha, se não fosse ele vir para o Benfica, não tinhas comido aqui uma picanha à Paula do Chimarrão. Portanto, cuidado a falar do Picanha.
Obrigado ao Chimarrão por conhecer.
Obrigado ao Picanha por ter vindo para o Benfica.
A ajudar à festa de Maria, que ainda tinha feito uma época bastante competente ao nível de golos e de assistências. Não me parece que saiba. Acho que foi. Posso estar a ser injusto, e acredito que muitos benfiquistas acham que eu estou a ser, mas acho que foi mais prejudicial ao Benfica este ano ter um jogador como Di Maria do que não tê-lo. Para que se tenha uma noção, ele teve 3.000 até hoje, até agora, ainda faltam 2 jornadas a ser disputadas, 3.908 minutos.
Mais que o Guiocas.
Para um jogador de 36 anos. Nunca fez tantos minutos numa época. Tem 36 anos. E acho que desde cedo se perdeu a mão no Di Maria. Basta lembrar o que é que foi a reação dele no Bessa quando foi substituído. É juntar a isso a forma como se tirou da equação Odisseias Lacodimos, 2 vezes campeão nacional pelo Benfica, portanto. Tudo. Eu acho que essa primeira jornada é o reflexo daquilo que é o início daquilo que se podia antever para o resto da época. João Mário, para mim, é um aposentado em atividade neste momento, não acrescenta qualquer ação neste momento, para mim, positiva ao Benfica. Nota extremamente positiva para o menino Dor da Luz, obviamente, que estará no Euro, apesar de uma época que, como todos sabemos, foi altamente violenta do ponto de vista pessoal para João Neves. Ainda assim faz uma época excepcional. É de longe, para mim, o maior ativo do Benfica atualmente. E para que tenha aqui um número interessante, tem 92% de eficiência no passe. Para um jogador que faz dezenas de passos por jogo é muito significativo. E eu acho que a par dos restantes miúdos formados no Seixal, ainda que todos num nível bastante abaixo do João, na minha opinião, são dos poucos, ou dos únicos, que carregam benfiquismo dentro de campo. Relativamente a Schmidt, vou tentar resumir isto o mais rapidamente possível. Schmidt, eu acho que pior do que errar, e ele errou muitas vezes este ano. Este caso agora do Rafa, que nem sabia que ia entrar, isto é tudo paradigmático da bandalheira que aquela equipa se encontra. Pior do que errar é não admitir que se erra. E eu penso que é isso que os adeptos do Benfica não lhe perdoam de maneira nenhuma, porque não. Esta apatia, esta arrogância, este desleixo, dizer que fizemos uma boa época, ainda que não tenha sido fantástica, depois de perder o campeonato.
Na altura, quando eu falei isso, tu disseste que eu não tinha que falar, não tinha que ser sincero.
Acho que sim, e mantenho o que disse à época. Isso foi em dezembro. Eu também acho que deves comer mal. Começar-lhe a fazer a cama em dezembro, quando lhe mandaram as garrafas. Mas era relativamente ao episódio.
Não, a questão da comunicação.
E depois, para as pessoas menos recordadas, eu relembro que a época e percebo porque é que é diferente. A época 2010-2011, que coincide ser a segunda época de Jesus, Também se ficou em segundo lugar, na altura a 21 pontos do Porto de Vilas Boas. Também se perdeu 5-0 no Dragão, tal como Schmidt agora. Foi-se vergonhosamente eliminado da Taça de Portugal na segunda mão, depois de ter ganho 2-0 no Dragão, vem-se perder 3-1 à Luz. O Porto é campeão na Luz, o jogo da rega e de apagarem as luzes, e como se não bastasse, ainda se perde as meias finais da Liga Europa para o Braga de Domingos Paciência. E mesmo assim não havia esta contestação. E porquê? Desde logo porque o Jesus trouxe ao Benfica, em 9-10, um elan completamente diferente, faz uma época ótima e, portanto, tinha mais saldo.
Mas eu acho que era porque, efetivamente, o Benfica não ganhava um título há 5 anos e acho que não tinha um investimento por trás que tem neste momento.
E acho, mas ainda assim também houve um grande investimento.
Sim, sim.
Mas
não é este nível.
O Benfica jogava a bola e via soluções. Hoje em dia não se vê. Articulado com tudo isto, aquilo que eu vejo hoje é o Benfica cada vez mais preocupado com os excelentes negócios que celebra, em sortear viagens para o Dubai nos intervalos da Luz, em manter os mesmos quadros diretivos da anterior direção, não dá justificações aos adeptos, vê no silêncio uma forma de estar, esquece de assinalar nos seus meios de comunicação, nomeadamente as redes sociais, ainda agora, recentemente, a conquista da segunda taça dos campeões europeus, vencida em 62. E, portanto, aquilo que isto me vai parecendo cada vez mais, e o 25 de Abril celebrámos há pouco tempo os 50 anos, isto parece-me cada vez mais uma primavera marcelista, em que temos o Delfim da Luz, de quem eu tenho, e volto a dizer, tenho uma grande estima por Rui Costa, acho que, pá, é um dos meus ídolos de infância, eu gostava de jogar com o 10 por causa do Rui Costa. Mas eu acho que isto não é forma de estar. Anda-se a rodear cada vez pior, e eu vejo um Benfica a afundar-se cada vez mais. O candidato que 2020, Noronha Lopes, eu acho que isso é como um Dom Sebastião.
Eu sou Salgueiro Meia.
Acho que é como se quiseres, é como um Dom Sebastião, que acha-se que vai aparecer numa manhã de nevoeiro e depois acaba por não aparecer. E também, se quiseres, tu simpatizas bastante com o Sá Carneiro, também se preconizava muito para o Sá Carneiro, mas entretanto não teve a hipótese de mostrar tudo aquilo que se esperava que ele mostrasse naturalmente. Nem parece que vá concorrer, fazendo fé naquilo que foram as palavras dele.
Sim, eu tinha dito que não voltaria a concorrer.
Portanto, isto é a minha análise.
Pá, gostei.
Mais sucinta.
Só não gostei
possível
da forma como falhaste do Piquet. Pronto, não podemos cuspir no prato onde comemos.
Literalmente. Mas pior que o apelidei de Piquet.
Sim, mas pronto. Então, mas se ele não tivesse ido para o Benfica, não dava esse belo momento que nos soube tão bem. Mas pronto, dá um bocadinho do Benfica.
Eu concordo em geral com tudo o que o Ricardo disse. E volto a alertar que, antes de falar de futebol, falando da parte da novela, que é a que interessa mais aqui ao meu parceiro da esquerda.
Sempre mais.
Eu sempre disse que esta postura... Primeiro, quando o Schmidt ainda em estado de graça, porque ainda vinha com o Elan de campeão desta passada, trata o Vlaco Dimos daquela forma em público numa conferência de imprensa. Diz que ele não é um guarda-redes à altura do Benfica, que tem que se ir embora, ou, por outras palavras. Eu disse logo, isto queima um balneário inteiro logo. Um jogador nas costas do outro, eu vejo as minhas. E, portanto, qualquer jogador vê... Ok, este gajo faz isto com o Vlaco Dimos, que está aqui há 5 anos, é duas vezes campeão pelo Benfica. Faz isto comigo no dia a seguir. E a verdade é que o Roger Schmidt, esta comunicação arrogante, insensível, pouco cuidada, foi uma constante durante toda a época. Quando disse que não tinha que dar justificações aos adeptos, por muito incorretos que eles tivessem sido, e foram em algumas vezes... Quando, enfim, no caso de Coxu, quando vem dizer o jogador não pode ter aquelas palavras, e de facto não pode, mas em muitos outros episódios em que diz, em que o Benfica faz uma exibição francamente fraca, embora às vezes tenha ganho na mesma, e ele vem dizer, não, fizemos o top game, o grande jogo, não é? Top game, top game.
Top é a palavra favorita.
Top players, top game, às vezes a bola não entrou, que no fundo é o essencial.
Presente que não, não é?
Ainda agora, com aquilo que tu disseste, fez uma época boa até, mas um adepto do Benfica nunca se contenta com uma época destas.
Nunca admite isso.
Como nenhum adepto de um grande pode admitir uma época destas. Esta, se calhar, não tem bem noção daquilo que é a realidade do futebol português, daquilo que são as dinâmicas entre clube, adeptos, treinadores, jogadores, direção. E se calhar não tem a capacidade de perceber que faz bem errar às vezes e faz bem admitir o erro. Como o Rubén Amorim tantas vezes admitiu o erro o ano passado, como o Sérgio Conceição, não é para quem chamar.
Desculpa. Mas o Roger Schmidt, é impossível admitir um erro. É impossível admitir, não, de facto aquele jogador não estava bem, ou de facto a equipa foi mal preparada para este jogo. É impossível o Roger Schmidt admitir um erro.
E a comunicação
isso,
é fraca.
Isso é que gera empatia muitas vezes com os adeptos. É, de facto, eu errei. Próximo jogo vou corrigir este erro porque o detetei.
Dizer que tenho que ver a vida dos meus filhos não, e isso pode sair ou não.
Mas é que nem ele nem precisa de ser de chegar ao nível do Ruben Amorim, porque isso às vezes até pode comprometer um treinador quando ele nem é verdadeiramente uma pessoa sensata.
O Ruben já é cândido quase.
É isso, ou seja, o Ruben Amorim é um caso muito
especial.
Tanto agora também, quando ele foi agora muito incoerente, se critica, mas porque é muito difícil manter esse perfil. Não é isso que se pede, pede-se um bocadinho mais de sensatez.
Sim, claro, sim.
Quando
o Roger Schmidt vem dizer...
Não é seres um também um angelical nesse aspecto.
Houve adeptos que tiraram garrafas de água e ele vem dizer estes adeptos fiquem em casa, que não venham aos jogos. Foi o que eu disse na altura. Um treinador, quando se vira contra os adeptos, acabou. Não tem por onde voltar. Nesse caminho já não há retorno. E, portanto, eu acho que pela boca morre o peixe, pela boca morreu o Roger Schmidt, ou pela falta de capacidade de comunicação. Que ele, de facto, não tem, de forma nenhuma. Quando se ganha é fácil comunicar. Top game, sim, top sim. Match, top players, é verdade. Agora, sim, quando sim. Se perde, não é top game, nem é top match, nem é top players. A bola não entrou.
Estás-me a dar uma ideia para um rinço. Se calhar fazia uma... Temos de pensar nisso, assim, um vídeo só com ele a dizer top. Ao longo da época, quando tiver tempo.
Quanto ao futebol, o que é que eu diria? Concordo, acho que com a totalidade do que o Ricardo disse, acho que o ponta-de-lança foi uma falha... clamorosa do planeamento da época do Benfica. Marcos Leonardo veio um bocado remendar essa situação, chega em janeiro, um jogador jovem, nunca jogou na Europa, era expectável que não entrasse, que não pegasse destaque já, embora tenha dado muito bons indicadores e também os assinalámos na altura quando ele chegou que podia ser este o caso. Arthur e tem que ser, para mim não contam, são jogadores, o Arthur já tem 14 golos, 13 golos. Mas acho que não é solução. Para o que custou, então, não é solução, certamente. Tem que ser também. Tem que ser daquele jogador que nós temos, que é muito trabalhador. Não, mas ele é, de facto, muito trabalhador.
É como aos alunos. Eu também tinha colegas que eram muito esforçados. Para os professores também eram muito esforçados.
Tem, de facto, número central, isso é verdade. E eu continuo a achar que ali no Benfica, algumas, perdoem-me a expressão, algumas mulas velhas, algumas ativos que já não são ativos, que já não interessam ao clube, que já não estão ali a ajudar. João Mário é um deles, na minha opinião.
Tu disseste mulas velhas, acho que são mais, passa a expressão, vacas sagradas. Exato, mais do que mulas velhas.
E não é que sejam velhas ou novas de idade. Ou seja, o estatuto que tem no Benfica já é de não ajudar, mas tem que continuar lá na mesma, ainda que estejam a atrasar ou a dificultar a dinâmica do plantel. Na minha opinião, João Mário é um deles. Na minha opinião, o Di Maria é um deles. Concordo plenamente com o Ricardo, e ele até costuma usar uma expressão que é boa, que é como o Ronaldo nas Juventus, que ele jogava bem e marcava golos, mas à volta tudo era pior. E eu acho que o Di Maria é isso. O Di Maria é um jogador. É um jogador que não sabe jogar, que não sabe jogar em equipa nesta fase com um perfil destes. Não é um jogador de coletivo. E isso, obviamente, e um dos grandes defeitos deste Benfica foi a falta de capacidade coletiva para enfrentar os jogos e enfrentar o campeonato. Isso parte também muito de todos os esforços terem sido direcionados em Ariel Di Maria, que, assinal, se faz uma época razoável, ainda assim abaixo dos números de Paulinho. Acho que isso é paradigmático. O Paulinho tem mais contribuições para golos que o Di Maria esta época, acho que isso é de valorar. Mérito do Paulinho, certamente. Claro, em posições neurálgicas como lateral esquerdo, eu acho que o Álvaro Carreiras não é solução, foi o que me pareceu. Aliás, o golo que foi Famalicão, o primeiro golo sofrido, nasce de uma má abordagem.
Eu só disse que ajuda a ter um pé esquerdo.
Não, sim, de facto, também acho que gostas, também não é solução para o lateral esquerdo, embora seja um ótimo jogador e eu gosto muito dele. Gosto muito, salvo seja. Acho que é um jogador muito, muito competente.
Gosto muito, salvo seja.
Nunca se pode dizer que se gosta muito do Osnas.
Acho que o Oxu, finalmente, esta é a posição que ele tem que jogar, é o número 10, e o Rafa, quer dizer, mil vezes que o Oxu é número 10 do que o Rafa, na minha opinião.
Não, mas Rafa está assim, o Rafa faz uma época incrível.
Sim, faz uma época até há dois meses.
Eu discordo disso.
Tem números muito bons. Eu não sei, Rafa... se, em termos de contribuição para gol, não tenho quase certeza, que é a época com...
Mas o Rafa há dois meses que não marca nem assiste para o campeonato.
Há dois, seis meses que está completamente apagado.
Há dois meses que não marca nem assiste para o campeonato.
Eu acho que o Oxu é um jogador que acrescenta muito, muito ali.
Coisas muito diferentes, acho que Rafa acrescente. Acho que o Benfica, enfim, tem que fazer uma reestruturação séria na próxima época, na minha opinião.
Mais uma, todos os anos.
Na
todos
minha
os
opinião,
anos
enquanto analista.
Diz que és analista.
E mesmo se fosse enquanto adepto do Benfica, quereria Roger Schmidt fora do Benfica, E acho que tem que haver uma reestruturação do plantel, aposta em jogadores da formação, que já se mostrou terem muito valor, aposta em jogadores jovens que venham de fora, que também tenham potencial, e recusar esta dinâmica em ter Otamendi e Di Maria, que são os jogadores que pouco vão crescer.
E o Otamendi acho que não é nesse saco.
Mas acho que é um jogador também que mete erros da temporada, que também não são um central de classe mundial. Que pouco acrescentam ao clube. Há uma razão para Rubén Amorim não querer Slimani e não querer grandes
jogadores com grande estatuto. Esta é uma delas.
Pronto, sim. Eu tinha aqui notado, que anotei aqui, que vocês referiram o Vlaco Dimos e tu tinhas atribuído muita culpa a Roger Schmidt. E eu vou fazer aqui uma tese sobre o que é que foi a época do Benfica e um dos pontos principais dessa tese.
É uma tese.
É assim, mas é assim. Quantas páginas tinha a tua tese?
79,
a minha tinha 14, portanto, pronto, há diferenças.
Porque é um artigo científico.
É um artigo científico. Pronto, então está a ver, há teses e teses, tanto calma. Continuando.
Exatamente.
Assim, para mim, há uma ideia essencial que é. Obviamente que Roger Schmidt tem culpa, e vou começar pelo caso do Vlaco Dimos, mas há uma grande culpa da direção nesse aspecto, que já é, no caso do Vlaco Dimos, o Vlaco Dimos, se não era uma opção de treinador, devia ter sido, o caso devia ter tentado ser resolvido mais cedo, evitar colocar-se naquela posição do mercado em que já não contava para o treinador, em que, portanto, e para se perceber que há aqui culpa da direção, é porque não é um caso único no Benfica, de um jogador, de um grande jogador do Benfica, ou grande jogador no sentido em que contribuiu para várias conquistas do clube. Pizzi sai pela porta pequena, André Almeida sai pela porta pequena, portanto, não é a primeira vez que sobre
esta... Jardel, Luizão, se quiser.
Ou seja, já há aqui um prolongamento de ciclos dos jogadores no Benfica que já não faziam sentido para o Benfica, não faziam sentido para os treinadores, o Benfica manteve-os e eles saíram, jogadores que mereciam, obviamente, sair do Benfica com algum reconhecimento, não só por parte do clube, mas por parte dos adeptos, mas saem pela porta pequena. E isto aqui, portanto, é que eu acho que a culpa não é só do Roger Schmidt. E não é no Roger Schmidt, e não é só culpa do Roger Schmidt desta época. A culpa também faz parte da estrutura e daquilo que é o projeto. Se no Sporting nós elogiamos aquilo que é o projeto e a estrutura, aqui há que também criticar aquilo que é o projeto e a estrutura. Porque se Ruben Amorim conseguiu ter Yulman e Gyökeres, é porque houve uma estrutura a trabalhar para isso. Não foi só o Ruben Amorim. Neste caso, o Benfica, há também a preparação de uma época e contratações. E toda a gente conhece o modelo de Roger Schmidt e toda a gente conhece aquilo que fez o modelo de Roger Schmidt na época passada ter sucesso. Já falámos aqui disto muitas vezes. E começa-se logo pela pressão. E a pressão começa onde? Começa à frente. E eu, da frente para trás, vou começar a escalar aquilo. Isto é quase uma reação em cadeia, só em termos de jogo do Benfica. Começamos com o Gonçalo Ramos. O Benfica perde Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos é um ponta-lança que era essencial para o Benfica e no modelo de Roger Schmidt. Ponta-lança pressionante, associativo, muitas características, um avançado completo. Roger Schmidt perde capacidade logo aí na pressão, perde logo o seu primeiro jogador. Depois, quem é que temos no plantel? Musa estava no plantel, mas nunca mostrou competências para ser titular no Benfica. Sempre que desequilibrou, foi vindo do banco. Temos o Tengsted, que foi uma prendinha que veio no pacote do Skeldrup e, portanto, também não era claramente um jogador que... Exato, e que não era claramente um jogador para contar. Artur Cabral, gosto muito da picanha, mas foi também uma aposta estranha, mas que vem também do facto de, e isto já aconteceu com outros clubes, como aconteceu com o Sporting em alturas em que vendeu os jogadores em fases mais adiantadas do mercado, o Benfica já tinha perdido os seus principais principais alvos, que era o Unal, que era o Jiménez, que valorizou imenso na altura, que era o Pedro, e portanto, aí o Benfica não conseguiu encontrar uma solução. E depois vem Di Maria. E Di Maria, eu acho que Di Maria também foi muito injustiçado pelos adeptos. Obviamente, há aqui uma questão de estatuto que não foi bem gerida nem por Roger Schmidt, nem pelo Benfica, nem por Rui Costa, que certamente foi o responsável...
Com mais bolas perdidas no jogo, não digo.
Que foi o responsável por ir buscar o Di Maria. Devia ter... O Benfica nunca devia ter permitido a Di Maria que Di Maria se autoestabelecesse com este estatuto de intocável no plantel. É um jogador que chega à terceira ou quarta jornada, sai e diz não gosto de sair e, portanto, isto aqui, obviamente, que acabou por assombrar um bocadinho aquilo que é uma grande época de Di Maria. O Di Maria, no ano passado, foi o melhor jogador das Juventus, este ano passado, e aqui foi um dos jogadores mais decisivos do Benfica. Ninguém lhe retira isso. Agora, vem Di Maria, e há aqui um ponto muito interessante, que eu não tinha pus-me a pensar nisto, que foi, quando é que veio o Kökçü? Exato. Quando é que veio o Kökçü? O Kökçü é apresentado em junho. Em junho. O Di Maria é apresentado em julho.
Sem poupa e segurança, é que ele vai se queixar disso.
Exatamente. Mas, o Kökçü vinha para uma posição, e, ou seja, eu acho que o Di Maria, e nós já tivemos conversas sobre isso, provavelmente o Di Maria não era uma intenção de Roger Schmidt, não era o jogador que Roger Schmidt queria. O Kökçü era o jogador que ele poderia ambicionar para uma linha de, para a linha 3 da frente. Primeiramente, que vem o Di Maria, coloca-lhe logo um problema, que é, o Kökçü é uma aposta minha, foi a contratação mais cara do futebol português, também tem que jogar. E para onde é que ele vai jogar? Vai jogar para o meio campo. E vai jogar para o meio campo e eu vou abdicar de alguém, abdico do Florentino. Isto é toda esta reação em cadeia. Tens o Di Maria, que é mau na pressão, abdicas do teu elemento de pressão.
É gestão de mercearia.
Pronto, ou seja, e esta é uma gestão de mercearia que vem não só de Roger Schmidt, mas também da estrutura do Benfica, que expõe ainda mais, e este tipo de gestão expôs ainda mais a fragilidade do treinador. Percebeu-se no ano passado que Roger Schmidt é um treinador de 13 jogadores. Não é mais, 13 jogadores. Portanto, e ele precisa de uma base sólida. Ele tinha ali um patel cheio de profundidade, ele não soube aproveitar. Portanto, isto depois remete já para aqueles jogadores que ele... Ou seja, nós aqui muitas vezes falámos, será que o Benfica tem ou não tem um patel com profundidade? Tu muitas vezes dizes, ah, será que as opções que nós temos, que o Benfica tem no banco é válido ou não é? E isso veio logo à toa. Olha, o primeiro gajo a ser sacrificado é o Guedes. Por jogar 5 minutos, e aí saiu logo prejudicado.
Muito fustigado por lesões também.
Sim, mas, ou seja, nunca houve uma continuidade. E a verdade é que os dois jogos em que o Roger Schmidt no campeonato tira, digamos assim, os jogadores de maior estatuto e mete as segundas linhas em campo, o Benfica jogou bem e até goleou, não sei se das duas vezes, mas de uma vez até foi a maior goleada no campeonato.
Com o Vizela.
Com o Vizela, e depois mais recentemente, já não sei em que jogo foi, também jogaram os...
Foi entre os eliminatórios de Marselha, não
é? É isso, pronto, ou seja, depois tens a nega do Kerkez e o Jurasek, que é coisas que acontecem, é um erro de scouting, ou seja, o próprio scouting do Benfica não acreditava que aquele jogador ia chegar aqui e ia ter estas, pronto, mas isto, ou seja, haver um erro percebe-se, agora tudo isto junto leva a um desmoronar e depois a expor a fragilidade do treinador, que não soube obviamente gerir a equipa, não soube gerir o plantel, e a comunicação também veio desastrar aqui tudo. E portanto,
uma nota final: desde 2000 jogaram-se 25 campeonatos nacionais e 25 taças de Portugal. Ou seja, os dois títulos com maior importância em Portugal. O Benfica, que se diz ter a hegemonia do futebol português e não sei o quê, tem 11 títulos destes 50. Portanto, 8 campeonatos e 3 taças de Portugal. É francamente baixo para quem se diz hegemónico.
Mas e por isso é que eu não estou tão certo que o Rui Costa, se para o ano não ganhar nada, se mantém no Benfica. Até por aquilo que tu referiste, a primavera marcelista, ou seja, muita gente...
Só as casas do Benfica dão-lhe a presidência.
Não sei se as casas do Benfica...
Só as casas do Benfica dão-lhe a presidência.
Não sei o que é que significa. É,
enquanto valer 50 votos, tudo isso.
Não sei.
Mas enquanto o cimento valer 50 votos, vai, pode.
Mas é aquela história também, então ninguém achava que o Vitor Agosto ia perder por aqueles números.
Pois está bem, mas estás a ver... Mas aí é... O Pinto da Costa perde porque aparece um homem muito forte, que é o Vilas Boas, não é?
Mas também pode aparecer um homem muito forte. Também,
pois está bem.
Se
vamos
for
ver
concorrer contra uma pedra, a princípio é como o Fernando Santos.
Acho que se o Noronha Lopes aparecer, pode fazer moça. Não sei se é a mesma
Mas sim.
E esta lógica dos 50 votos, isso faz muita diferença.
Acredito que faça.
Mas o Porto não faz, mais.
Mas se o Benfica não ganhar o título para o ano, é um campeonato em 4 anos e... recorde de investimento, mas não vamos alongar sobre isto, porque ainda temos que falar sobre o futebol.
E só uma nota, porque eu estou aqui a criticar, eu não tenho a mínima dúvida sobre o benfiquismo do Rui Costa. Como eu disse, tenho uma enorme estima pelo aquilo que ele foi como jogador. Acho que é um... Foi um ídolo, a verdade é essa, foi um ídolo. Agora, o Rui Costa, desde que é diretor do Benfica, acho que se tem assessorado mal. Porque já com o Luís Filipe Vieira era usado como bandeira de benfiquismo quando era preciso, e agora, em vez de fazer uma reformulação, que a meu ver era o mais lógico para, ao suceder o anterior presidente, não, mantém os mesmos quatro.
Acho que isso é que pode prejudicar, ou seja, é o facto de se não houver títulos que justifiquem, acaba por... Sim, isto dava mais de pano para mangas, mas pronto, deve haver mais episódios para falar sobre isso, certamente. Pronto, e falar do Futebol Clube do Porto, além da época, acho que a grande novidade desta época do Futebol Clube do Porto é mesmo extra-campo, e é, obviamente, um momento histórico do fim do reinado de Pinto da Costa.
No clube. Ele continua a ser presidente da SAD, só não é presidente do clube.
Vamos ver como é que isso vai ser.
E será sempre presidente honorário.
Sim. Não, até a final da Taça de Portugal, o Porto tem presidente de clube e presidente da SAD.
Sim. E vai estar no banco como nos velhos tempos.
20 anos depois.
Mas sim, comentários ou
foco. Foi uma época muito abaixo do esperado, um plantel mal construído. O Porto tem-nos habituados a fazer omeletes sem ovos, mas fazer omeletes com...
Aqui foram só ovos gotos.
Com cozinhas de cabeceira é muito difícil. O Porto tem jogadores que se não são dignos de... Não são dignos do Futebol Clube do Porto e mesmo aqueles que vinham sendo a boas opções anteriormente não estiveram a encher na altura por falta de trabalho, por falta de motivação, por estarem fartos de treinador, o que fosse. Não sei porquê, mas Tony Martínez, que era um jogador que era o estilo Musa, entrava, marcava, tinha até números bastante interessantes. Esta época esteve muito abaixo. O Taremi nem se fala, isso foi por questões de mercado. Ivan Raim vem como grande figura, grande contratação promissora do Porto, não funciona. Centrais com crónicos problemas, chega Otávio a meio da época, é um bom central, acho que ainda não é um central de classe mundial e portanto, também chegou em janeiro, portanto não se esperaria. Lateral direito, sempre com muitos problemas. O Porto não reforçou essa posição devidamente porque Jorge Sanches, neste momento, está afastado do grupo. O meio-campo foi talvez a melhor notícia para o Porto. Foi buscar dois jogadores que estão a estabelecer de forma bastante afirmativa: o Nico e o Alan Varela. O Varela acho que é um grande jogador. Conceição também é um grande reforço no dia em que volta ao Porto e faz uma grande época. O Galeno faz uma época ao nível do normal, se calhar até melhor. E o Avanilson também. PP um pouco abaixo, mas também uma época razoável. Mas no todo, o Porto não resultou. Não foi um coletivo como o Sérgio Conceição nos habituou, perdeu muitos pontos, está neste momento 18 pontos do Sporting, acho que é isso, 18 pontos do primeiro classificado e 10 do Benfica, que é segundo classificado. Não é habitual. Eu acho que o Sérgio Conceição não vai continuar na próxima época. Acho que Filas Boas vai e com alguma lógica dispensar Sérgio Conceição. E o Sérgio Conceição também, não só por haver mudança de presidente, acho que o Sérgio Conceição já está muito desgastado. A imagem já está muito desgastada. Acho que os próprios jogadores já não aderem a este modelo Sérgio Conceição.
No nosso último episódio perguntava-se se podia-se considerar um fim de ciclo. Claro. Não pelo resultado desta época.
Eu acho que é um fim de ciclo. Acho que o Sérgio Conceição não vai continuar. Acho que o Porto tem um problema para resolver neste mercado, que é que ativo é que vai usar para fazer rentabilizar, para tirar dividendos com alguma magnitude para poder sustentar a sua época e o seu mercado e o seu orçamento para a época, porque não se antevê, tirando Diogo Costa, e se continuarem a pedir 75 milhões, dificilmente ele sairá, tirando Diogo Costa não antevejo um grande ativo para sair do Porto por verbas a rondar 40, 50 milhões. Acho muito difícil.
Sim. Pronto, na minha opinião, isto é um momento histórico, não só para o Futebol Clube do Porto, mas para o futebol português. Até porque, obviamente, que Pinto da Costa é o presente mais titulado do mundo, tem um reinado brutal.
Um reinado.
É um reinado, acaba por ser.
Não, estás a falar bem, é um reinado.
É metafórico, mas se quiseres levar para o sentido literal, podes. As palavras estão à tua vontade. Mas mais que isso, e porquê é que eu falo para o futebol português? Porque tudo bem, é um momento de fazer homenagem a Pinto da Costa, mas também não se pode esquecer tudo do negativo que houve à volta de Pinto da Costa. Isto é muitas vezes esquecido, sobretudo na comunicação social. Pinto da Costa é responsável direto, como muitos outros dirigentes, por um clima tóxico, por uma cultura tóxica à volta do futebol português e, portanto...
Por alegada corrupção.
Sim, exato. Nem vou entrar por esse campo, porque, pronto, se a justiça não foi capaz de julgar quem sou eu, mas sim, a internet tem coisas disponíveis interessantes que podem ajudar a esclarecer.
Pode adormecer a perder.
Mas sim, e na semana é 1h20, portanto podem adormecer a ver. Mas é assim, ou seja, há que olhar para este lado e olhar se calhar também como um novo lado do futebol português, em que temos dirigentes mais saudáveis, sobretudo nos três grandes, porque são os três grandes os grandes manietadores do que é o ambiente do futebol português. Nesse sentido, acho que é uma ótima notícia. Não sei como é que vai ser André Villas-Boas como presidente, mas como treinador nunca me pareceu alguém tóxico. É uma boa notícia para esse lado e acho que em geral é uma boa notícia para os portistas, porque apesar do... Porque há aqui uma coisa muito interessante que estas eleições revelaram: o Porto não estava a ter sucesso esportivo, até como nós vimos nos últimos 5 anos. anos, o Porto é o clube com mais títulos. Não é isso que estava em causa. Aqui, as eleições não estavam em causa a gestão desportiva de Pinto Costa. Estava em causa a gestão financeira, que é completamente desastrosa nos últimos 10 anos e que se manifesta. E que, aliás, isso só não é um calote financeiro mais visível porque existiu o Sérgio Conceição, que eu por várias vezes aqui já disse que é a grande figura do Porto dos últimos. Desde que entrou no Porto, é a maior figura do Futebol Clube do Porto. Foi responsável por cobrir esse calote financeiro. Um treinador que valorizou ativos, fez campanhas de Champions que cobriram essas mesmas saídas época após época de jogadores a custo zero. E, portanto, Pinto da Costa, nestes 10 anos, a saída de Reinaldo Teles e de sobretudo, de Antero Henriques, é absolutamente decisiva para aquilo que é um Porto. Porque, revejamos, até 2015 o Porto era a equipa que mais fazia dinheiro em Portugal. O Benfica estava-se a aproximar, houve ali aquela tendência crescente do Benfica de 2010 a 2015, mas o Porto era manifestamente a equipa que mais ganhava dinheiro. Havia dados, ou seja, em 2020, acho que o Porto, nas últimas décadas, tinha 1 bilhão de euros ganhos em transferências e por aí. E o que reparemos, o Porto vai fazer uma academia com 20 anos depois do Sporting e 20 e tal depois do Sporting e praticamente 20... E
tem o Olival que paga 500 euros
de renda. Sim, que não é uma academia, não é a casa do clube, não é a casa do clube nem tão pouco, nem de perto nem de longe. Aliás, nós temos amigos nossos que jogaram no Porto e viviam numa casa de dragão que não é nada, ou seja, não há um núcleo. Isto no Sporting acontece há 20 anos e no Porto não acontece. Não tem futebol feminino, não tem futsal, que neste momento é o segundo desporto em Portugal mais dinamizado, onde Portugal é melhor, onde...
Vai ter agora,
mas pronto, ou seja, vem com um atraso brutal, ou seja, um clube que tinha dinheiro, não investiu para infraestruturas do clube, não investiu para... E depois foi acumulando estas más decisões. E, portanto, e depois eu só queria dizer aqui mais em relação às eleições, que Vilas Boas não vai ter uma tarefa fácil. Não vai ter uma tarefa fácil, acho que tem duas coisas a favor... que lhe correu muito bem, que se ser eleito com 80%, se fosse com menos, ou seja, ao contrário, por exemplo, de Frederico Varandas, que é eleito sobre o... não foi incontestado, nem muito legitimado, no sentido em que teve menos votos que João Benedito, que é uma vitória estrondosa. Isto joga a favor dele. O que não joga a favor dele foi as armadilhas que Pinto Costa lhe montou, a começar pela esta questão da academia, na MAI, portanto vai ter que ainda se vai perceber bem.
Pelo contrato do Francisco Conceição.
Sérgio Conceição arrisca, Francisco Conceição arrisca-se a ser a venda mais cara da história de Chico Conceição. Portanto, fica esta aqui, que é, portanto, esse negócio também não faz sentido, 20% para o próprio jogador. O contrato de Sérgio Conceição a 2 dias das eleições e depois a venda dos direitos económicos, dos 30% dos direitos económicos do Estádio do Dragão a 25 anos por 65 milhões de euros, o que dá cerca de 3 milhões de euros, ou seja, o Porto avalia os seus direitos económicos anuais de estádio a menos de 9 milhões de euros, o que só por bilheteiro ultrapassa esse valor. Portanto, isto são negócios completamente surreais e que colocam, obviamente, desafios portanto, a André Villas-Boas, que vai obrigar, obviamente, a uma reestruturação que a curto prazo pode comprometer a parte desportiva, que foi aquilo que Pinto da Costa tinha a seu favor. Mas eu passo a ti
notas rápidas, porque já fui falando nos outros episódios sobre o que achava e aconteceu aquilo que eu pensava. Vilas Boas venceu e bem as eleições. Eu não estava certo da vitória, estava certo que este sim seria o desígnio mais saudável para o Futebol Clube do Porto. Acho que finalmente viu a luz ao fundo do túnel, é uma vitória histórica, retumbante. Perante o presidente dos presidentes, como eu disse muitas vezes, e também dissemos aqui, o presidente mais titulado da história do futebol mundial, que também não é só rosas, como o Afonso disse bem, esteve envolvido em várias polémicas, escândalos e aspectos menos positivos, o que também não seria de estranhar em 42 anos uma presença, sobretudo em Portugal. Confirma-se o slogan de Vilas Boas, só há um Porto, efetivamente parece mesmo que só há um Porto, porque 80%, sendo que os outros 20% são de 5 mil votantes para Pinto da Costa, francamente curto, sendo que a maior franja acreditamos que vem não só de quem já estava no clube, como dos Super Dragões, a julgar pela homenagem que lhe fizeram, e depois 53 míseros votos para o senhor que se emocionou ao despedir-se da presença de Pinto da Costa. Nuno Lobo, não é? É assim que ele se chama. Uma nota para essa... A questão que me salta mais à vista dessas últimas gigajogas tem que ver precisamente com com o Sérgio Conceição extremamente desgastado, se ter atravessado pelo presidente nessa jogada final, como se isso valesse alguma coisa para ou mudasse a intenção de voto de algum dos associados, não mudou nada. Ou seja, ele atravessa-se com um contrato de 4 anos, depois...
Pode ser rasgado.
Que não tinha validade, não é? Portanto, ou seja, alguém que disse sempre que não ia se intrometer nas eleições faz isso. A minha justificação, a minha análise para isso é muito simples, até pela coincidência temporal. Francisco Conceição, como vocês disseram e bem, não deixa de ser filho de Sérgio Conceição. Nessa mesma semana assina um contrato que ainda que baixo... eu tinha aqui um contrato no mínimo... baixou uma redução de salarial de cerca de 62% face àquilo que ia oferir no Ajax, não obstante, tem a grande peculiaridade de ficar com 20% do passe, na hipótese de ser vendido por 60 milhões, são, portanto, 10% são 6, 20% são 12 milhões. Ou seja, isto é trocado por miúdos, é resolvemos a vida do puto e eu atravesso-me por ti 4 anos.
4 anos.
Caso ganho, não é?
E posso rasgar. Portanto, é que eu fui.
Portanto, eu acho que este é o meu racional sobre esta giga joga final de Sérgio Conceição. Vilas Boas e afins, já vemos de falar mais sim, à sim. frente. Só que mas não são 2 da manhã.
É isso. Uma nota meio final. Só para dizer uma coisa que me esqueci, que acho que é uma das coisas que pode salvar a gestão financeira. Não, é só 10 segundos. A gestão financeira de Futebol Clube do Porto é a fornada de jovens jogadores que vai ter.
E
que o Porto
tem,
que vai cair ali, do céu aos trambolhões, e que vai servir muito bem a André Vilas Boas, porque temos agora a estreia de Martim Fernandes contra o Sporting, que foi Zímia, Jorge Meireles, Rodrigo Mora, Gabriel Brás, o Cardoso Varela, portanto, esta geração do Porto é novamente uma grande geração e isso pode obviamente ajudar com um bom treinador, com um bom projeto
E o Porto vai ter vários treinadores agora, André Vilas Boas, Jorge Costas, o Bizarreta e o efetivamente treinador, portanto,
certamente estarão bem,
opções não faltam.
Certamente estarão bem entregues. Portanto, dito isto, acho que podemos passar às nossas rubricas. Vamos passar então à Lotaria do Penalti.
Lotaria do Penalti.
Vamos então passar ao Lotaria do Penalti. Antes de mais, agradecer à Lico 35 por apadrinhar esta rúbrica. Zé, sei que trouxeste um jogo para nós.
Portanto... Trouxe, porque eu não gosto, o Couto nunca joga e eu gosto de ver jogar. Mas tem, portanto, jogar divertir-se um bocadinho, não é só trabalhar.
Eu jogo mais no futebol solidário.
O que é que eu fiz? Eu trago o clássico Guess Who, que é adivinhar o jogador com base na carreira do jogador. Não trouxe aqueles mapas todos interativos com as setinhas para cada país, não aconteceu. Vou apresentar a sequência dos clubes da carreira pelos logotipos,
pelos
clubes, e vocês vão ter que adivinhar os jogadores. São 5 jogadores, um por cada época do Sporting campeão neste século, portanto 4 é vez campeão e uma wild
mas que,
card.
Mas que jogou nessa jogou que numa jogou, dessas equipas?
Que pertence ao plantel de cada,
campeão?
Cada uma dessas épocas.
Ah.
E uma wild card, que é um jogador diferenciado. Em termos de carreira, que vai ser o 5º jogador para desempatar, para não ficar...
Todos os jogadores que ali estão foram campeões para o Sporting, é isso?
Um em cada época diferente. Tirando o último, que é o jogador, que é o Joker.
Mas também foi campeão.
Também foi campeão, numa das épocas.
Vai ser bonito.
Portanto, São Paulo, Atlético Sorocaba, São Paulo, Bahia, Moreirense,
Rio Ave.
Moreirense, Rio Ave, Sporting. Então, estamos a falar de um brasileiro, certamente.
Sim.
Isto é muito fácil.
Este é o Matheus Reis.
Exatamente, Matheus Reis. Ah, não estamos por ordem, ou seja, pode ser esta época agora, depois a época de 2000.
Logo alguém me disse que ele foi treinar o Zitano de Domingos, mas é muito
difícil. Matheus Reis, eu acho que foi o jogador com mais minutos. Vi essa estatística há pouco tempo, até há pouco tempo era o jogador com mais minutos desta época.
Acho que não.
Era. Até há pouco tempo era.
Aliás, foi o presidente do Zitano de Domingos que me disse isso, que o Matheus Reis. Agora estava aqui a lembrar. Foi isso que disse-me que o Matheus Reis foi lá treinar, mas ele não quiser.
Não foi oficial.
Não, foi só lá treinar, eles não quiseram. Mas pronto, fica só a nota.
Vamos tentar ser um bom jogador.
Próximo jogador.
Peter Schmeichel.
Exatamente.
Eu assim, no Ninja, ficou o Couto. Pronto.
Vê agora, vê os próximos. Mais. Este é muito fácil.
Caneira?
Não.
Ah!
O Caneira não ficou foi.
Ah, não. Isso é João Pereira.
João Pereira, exatamente. Ali, tive muito gostado.
Olhei ali para o Valencia e foi assim. Que eu... Caneirinha, um grande abraço.
Esteve por 3 vezes diferente do Sporting.
Ali aquele BBS aqui...
Esportivo Domingos Chávez.
Muito obrigado.
Dos Salesianos de Lisboa.
Muito obrigado.
Ele era menino dos Salesianos?
É. Aparentemente.
Ah,
este é, se calhar, mais. Portanto, eu vou dizer Clube Atlético Rio Tinto, Futebol Clube do Porto, Friamundo, Vitória e Sporting.
Vitória.
Isto é para quem sabe, quer dizer.
Esta é que era a joinha?
Não.
Esta não é joinha? Guimarães Sporting, Porto, Guimarães Sporting.
E aquele clube ali no meio?
Friamundo, Friamundo. Uma épocazinha Friamundo.
Foi ao Friamundo, Guimarães.
Ah, isto é o Pedro Barbosa?
Exatamente, Pedro Barbosa.
Bem jogado.
Começou no Atlético Rio Tinto. Assinalar isso. Próximo slide. Este é fantástico. Uma carreira recheada de grandes clubes. Ali o Futebol Clube do Mar.
Você jogou no León? De Espanha? Não, aquele não, 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 aquele não. Sporting Clube de...
Aquele é o Sporting Clube de Lourenço.
Este é que é o último...
Este é o último. Isto é o Joker. Yeah, eu vou passar a escrever. Começou no UDR Santa Maria, Sporting, Futebol Clube do Marco, emprestado pelo Sporting, voltou ao Sporting. Foi à Estrela. Isto é um campeão pelo Sporting. Assim. Foi à Estrela, foi ao Olhanense, foi...
Mas vais ter que dizer o ano em que ele foi campeão.
Foi ao Paulo Sérgio.
Não. Foi ao Ponferradina de Espanha, que é uma equipa lendária.
Ponferradina,
é um bocadinho. Veio para Portugal para o saudoso Pinhal Movense. Foi para o AEP, que era um clube cipriota que foi criado em 2000, e portanto já foi extinto.
Nossa, 2000?
Sim, e já foi extinto.
Ah, já foi extinto.
Foi para o Larnaca, ao Aquilar Larnaca. Voltou ao Pinhal Movense, porque quem passa para casa, quem volta a casa é feliz. Vai para o Lourenço e acaba com 4 gloriosas épocas ao serviço de Alta de Lisboa.
Pinhal Movense? Ia bem onde
A pista para o nome da pessoa está aqui mesmo, está no slide.
A pista para o nome da pessoa está...
Está no slide.
Há de ser um marco qualquer coisa. Não? A pista para o nome...
Está no slide, estamos a dizer.
Está no slide. Oh, então. Espera lá. Acabou onde, Lourinha? Diz lá outra vez. Santa Maria?
Ali é Lourinhanense?
É o Santa Maria. É o Santa Maria, pronto.
O Santa Maria foi campeão?
99-2000.
Certeza absoluta.
Sim. E esteve na plantel de 1-2 e mas não jogou. No jogo de sénior. Aqui jogou.
Certeza absoluta. No campeonato?
Confirmo. Tem jogo de 2 jogos para equipar. 2 jogos para equipar.
Mas vai à Final Four jogar sempre, pelo Legends.
Pois foi, Santa Maria.
Estava lá, nós estivemos lá.
Pois foi, foi daí que eu agora fui buscar.
É um craque, é
uma Santa Maria, mãe de Deus.
Devo ver jogar, certamente, mas pronto, vamos passar então à nossa última rúbrica.
O
Duarte já nem está a olhar, mas também não sei se é por causa da Portimonense ou se é por causa de nós, mas venho ali à biscoita. Vamos às luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai a partir baixa, batira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Vamos então passar à luvas do Ricardo. Antes de mais, agradecer às Tintas do Cobel por apadrinhar esta rúbrica. Nós jogámos o jogo, portanto agora é a tua vez de nos trazer aqui uma memória.
Queria trazer aqui o Sporting que foi campeão este sábado. Este domingo, perdão. Ganhou no sábado, mas o Benfica perdeu no domingo, deu título ao Sporting. O segundo título nos 4 anos de Rubén Amorim, mas... Antes disso, houve um período em que o Sporting esteve 3 ou 4 anos sem ser campeão, para aí 19. E portanto, eu trago aqui um jogo clássico, todos nos lembramos dele, até porque não é razoavelmente recente. Sporting 0, Benfica 1, época 2015-2016. O Sporting está em primeiro lugar, vem de uma senda de jogos a empatar, Guimarães, jogo Tondela. Empatar uma série de jogos, tinha perdido com o União da Madeira, vem em fase descendente e toda a gente esperava que esse seria o jogo e que o Sporting finalmente ganharia vantagem em relação ao Benfica de Rui Vitória. Começou muito mal a época e foi subindo de forma. E Mitroglou, a fazer as delícias dos adeptos do Benfica em pleno Alvalade, destrói as esperanças dos Sportingistas e o Sporting, apesar de fazer um grande jogo, na minha opinião, do que eu me lembro, já foi há quase 10 anos, perde por 1-0 em Alvalade, frente a frente ao Benfica, com o clássico falhanço de Brian Ruiz, que eu ainda hoje acho que foi porque a bola saltou na mão do Ederson, mas isso podemos depois aferir.
Já viste, é tramado de seres o Brian Ruiz.
É verdade.
Nunca gostava nada, de ser o Brian Ruiz. Ninguém se lembra de... Só se lembra daquilo. Vai ser o jogador que ficas marcado para sempre por uma coisa
negativa. Ninguém se lembra que jogavas realmente bem, porque era um bom jogador. Só para... Pronto, foi uma memória que eu tenho de ver esse jogo com o meu pai também.
Acho que todos
na esperança de ver se finalmente o Sporting campeão e isso não aconteceu.
Esperança, quer dizer, para o meu pai, porque eu não tenho clube. Isto para demonstrar também aqui há uma mudança de paradigma. O Sporting já não é aquela equipa cláudica no último momento, já é aquela equipa em que mesmo no último momento consegue mostrar outro tipo de força que até então não tinha conseguido. E portanto acho que é paradigmático do que o Sporting vive hoje, um bom momento e que mereceu ser campeão este ano.
Sim, senhora. Uma memória para acabar aqui este episódio. Desejar-vos a todos uma boa semana e obrigado por assistirem isto. A nós uma boa noite, claramente.
Do que resta dela.
Sim, nós gravámos dois episódios. Para a semana já vão ver aqui o resultado.
Exatamente.
Mas mudámos de roupa, hein? Pá, vão ver. Para a próxima é que posso já anunciar, né? Agora digo que vai com o Mr. Leonel Pontes, que vai estar connosco, claro. Não me percam.
E o seguinte é o Pedro Henrique, que é para ficar gravado.
Então,
deixa!
Private Jokes também valem. Portanto, um abraço a todos, deem like e subscrevam. Um agradecer aqui às tintas do Pelo, Cor 35, Betano, Move Studios. Piquei-mas.
90 mais 3
é a bola a girar.
3 é a bola a girar. O quinto cota a cruzar e o rabaça a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.